Vamos conversar com o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, que veio aqui conosco fazer assim uma espécie de prestação de contas do trabalho da prefeitura neste ano que passou, o primeiro ano da administração dele. Mas nós vamos começar a entrevista não é pela parte administrativa, mas pela parte política, que é a que está na ordem do dia. O senhor ouviu a entrevista, tomou conhecimento do teor da entrevista do seu vice, Issa Abraão?
Não, eu soube de uma entrevista, mas não tomei conhecimento não.
E como é que vai ser agora essa convivência? O senhor acha que vai ter uma convivência harmoniosa, vai conseguir, depois do que aconteceu, conviver com ele?
Olha, na verdade, Ronaldo, não aconteceu nada. Ele não nasceu secretário de coisa alguma. Ele foi eleito comigo vice-prefeito. E ele tem o dever constitucional de me substituir quando eu viajar. Eu não era obrigado a nomeá-lo nada. A coisa mais incomum é um prefeito nomear alguém para alguma coisa. A gente vê os últimos, né? Os últimos exemplos. E eu o nomeei para uma secretaria de enorme visibilidade, como a de infraestrutura. Agora ele não é mais secretário. Tem lá um engenheiro experientíssimo, que é o Luiz Borges, com uma equipe mesclada com jovens valores que foram revelados no nosso governo. E, como dizem os italianos, la nave va. Né? É coisa muito simples, Ronaldo.
Quer dizer, vamos traduzir isso aí, porque eu não sei falar muito bem.
Entendeu? A nave continua.
A fila anda, em português.
Em bom português.
A fila anda.
No português da fila, aquela que você vai batendo papo informal. Mas veja só, eu vou lhe dizer o que acontece. Há muita espuma. Eu, desde meses atrás que falo, quem for candidato a alguma coisa não fica no meu governo a partir de 30 de dezembro. Por quê? Porque o meu problema é gestão, não é eleição. Meu problema é gestão de Manaus. Não é justo alguém mexer, fica até abril e mexe no orçamento do outro, planeja o que o outro secretário não planejaria. Então eu disse, sai, todo mundo sabia que era assim. Todo mundo sabe que em determinado dia teria que sair. E saíram os candidatos. É natural, quer ser candidato, seja candidato. Muito bem, sai candidato, seja candidato. Agora, não fica no meu governo. Meu governo é feito para quem quer ficar na equipe de maneira coesa e quer prestar o serviço a Manaus sem olhar qualquer outro interesse. Porque o que é que acontece, Ronaldo? O candidato, ele tende a ser mais bonzinho. O candidato tende a fazer mais bondades. E bondade com orçamento é complicado. Então, eu quero agora técnicos no canto, políticos em outro, mas aqueles que não são candidatos. Cheguei para o Fabrício, que o Fabrício não seja candidato. Estou te pedindo. Você me ajuda aqui, nós vamos fazer um trabalho muito mais profundo agora na periferia. Ele aceitou. Era natural a candidatura do Paulo Dernei, que é um querido amigo. O Paulo Dernei disse, olha, eu não tenho como, não sei, nem eu te pediria. É candidato natural a deputado federal, até porque é o quinto mandato dele. Ele poderá ir para o sexto mandato agora. Mas natural que ele saísse no prazo estipulado por mim, para nós não atrapalharmos o andamento da gestão. É isso, o resto não vou alimentar esse tipo de conversa, porque eu agi com a melhor das boas fés, dei oportunidade, e muito bem, um rapaz muito jovem que é vice-prefeito e vai ser muito feliz como vice-prefeito, sem ser secretário.
Mas há uma possibilidade de encontro do senhor com ele numa eventual candidatura, porque o PSDB namora o PSB, que está namorando o PPS. De repente o senhor vai apoiá-lo, vai ser obrigado a apoiá-lo como candidato a governador aqui.
Eu disse a ele que considero que ele teria que maturar mais, se preparar mais, que teria que amadurecer mais, teria que no fundo, dar uma envelhecidinha mais, em pegar uns cabelinhos brancos para poder tomar atitudes que fossem atitudes ponderadas e não ficar o tempo todo preocupado com a eleição que vai vir. Então eu disse, olha, vamos seja muito feliz, tenho muito apreço por ele, muito carinho por ele, por sua família. Mas, para ser meu candidato a governador, precisa de algumas coisas a mais, algumas coisas diferentes, algumas coisas outras. E, para resolver, de minha parte é isso. Eu não vou tocar esse assunto adiante. Apenas estou com o secretário que eu queria. Antes de convidá-lo, eu pensava no Luiz Borges. Eu resolvi convidá-lo, mesmo sabendo que ele ia começar a aprender, ele é uma pessoa inteligente, aprender com um E só e aprender com dois Es, né? Mas eu já tinha uma pessoa pronta, que era o Luiz Borges. Luiz Borges, na época, não podia. Eu disse, então, esse é você. Ele aceitou. Beleza, fizemos um trabalho. Agora vamos desdobrar isso. Mas a minha solução foi encontrada. Eu quero gestão, eu quero governar Manaus. Ponto. Eu não quero politicagem no governo. Governar Manaus. Ponto. Eu estou fazendo isso, inflexivelmente. Se alguém tivesse que ser candidato aqui, seria eu. Com os índices de pesquisa que tenho, com o nome consolidado que tenho, seria. Não sou. E não sou precisamente porque eu entendo que seria uma traição Manaus, seria um desrespeito à cidade que me deu quase 70% dos votos e de repente virar candidato. Eu não sou um candidato por ser candidato. Eu sou candidato quando chega a hora de ser. Agora não é a minha hora. É a hora de outros. Quem vai ser? O povo vai decidir. Eu não estou nem aí.
Prefeito, então terminou a temporada de saída de secretários e de secretários candidatos? Não tem mais ninguém?
Não. Esse ano a coisa vai ser mais dura, porque a gente trocou alguns. Este ano vai ser assim. Eu estou pedindo aos candidatos, dia 20 nós temos uma reunião, né? Então eu estou pedindo aos secretários que me deem as metas deles para discutirem comigo. Se eu achar que a meta é pouca, ele já não fica dia 21 como secretário, eu já tiro dia 20 mesmo. Se eu achar que a meta é demais, eu digo, olha o que você está assumindo comigo. Se você não cumprir essa meta, você sai. Ou seja, eu quero realismo e quero 100% das metas cumpridas. Acho que a gente cumpriu 80%, 85% das metas este ano, o que não é ruim. Mas governo é para cumprir 100% das metas. A minha preocupação, Marcos e Ronaldo, é gestão. Eu quero gerir Manaus bem no financeiro, gerir Manaus bem no administrativo e gerir Manaus bem no político. Por exemplo, não tivemos uma relação muito boa com a Câmara, aprovamos reformas importantíssimas com essa parceria. A Câmara cresceu muito, a Câmara votou matérias relevantes, a Câmara deu um show, porque não foram coisas corriqueiras. Plano diretor, os modais de transporte, que são correlatos ao convencional. Nós votamos, enfim, uma porção de matérias que são exigentes, complicadas, que eram cavalo de batalha. Votamos questão da água, votamos empréstimos para eventualmente a prefeitura deles lançar a mão se precisasse. Está tudo aí armazenadinho. Nos organizamos para começar com o pé direito outro ano. Eu quero aqui render no fim do ano, no fim, perto do Natal, a minha homenagem à Câmara, que fez uma parceria bonita. Ou seja, demos certo também no político.
Prefeito, aproveitando para a gente ficar nessa área das obras aí, a prefeitura divulgou que terminou várias obras, várias ruas foram entregues como concluídas, né? E as pessoas estão reclamando muito que, evidentemente, na Constantino Nério, por exemplo, naquela passagem ali do São Jorge, na saída do São Jorge, a obra não está acabada, né? Ficou um buraco ali na diferença de asfalto.
Muito ruim. Quem vem descendo a rua João Valério, que vai entrar no São Jorge, passa no Mondrogão ali, precisa
também,
já fazer aquele...
Está dos dois lados. E no Dom Pedro também está faltando acabamento.
Fiz questão de trazer, vi até em homenagem a vocês, trazer aqui o Peixoto, que é subsecretário da pasta, para... Em qualquer dado, qualquer faculdade de missão, o correio está pronto para entrar a qualquer momento. Agora, nós temos um trabalho exaustivo. Eu estou forçando a barra, eu dormi no máximo 5 dias, é só olhar para meus olhos, dá para ver que eu não estou tão bem assim. Hoje foi difícil acordar, porque foi difícil dormir. Eu ainda fui dormir excitado, né? Porque eu estava assim, cansado e querendo dormir, porque eu sabia do compromisso de manhã. E depois um grande prazer estar na posse do meu irmão, meu amigo Josué Cláudio Souza Filho, como presidente do TCE. Mas nós estamos aí numa luta que não é brincadeira. A gente pressiona as empresas inventam que não dá para concluir até dia 31 de dezembro. Eu digo que tem que concluir até 31 de dezembro, sim. E ficamos ali, percorremos todos os dias aquela frente de obra. Antigamente era isso aqui. Agora sobrou um pouquinho. Sobrou um pouquinho. Esse pouquinho dá um trabalhão danado. A gente todo dia percorre aquilo. A Ponta Negra, a gente fica vendo o que está faltando, o que não está. É pouquinho, vamos abrir a Ponta Negra no prazo antes do marcado, era 24 de dezembro, vai ser dia 20 de dezembro, 22 de dezembro, perdão. E estamos lá com Altaz Mirim na Zona Leste, entre outras, entre frentes de obras emergenciais. Altaz Mirim na Zona Leste, Max Teixeira no El Lutro na Zona Norte. Nós temos alguns lotes que estão aí acabando. O lote 1 estava faltando 800 metros na Pedro Teixeira. E na eu estou cansado mesmo.
Constantino Nero, ia falar da
Constantino Nero, pois é. Não, isso tudo vai ser corrigido. O asfalto tem um período de maturação. Uhum. Agora, tem também uma outra coisa. A gente tem que ter muita urgência em fazer as calçadas e as tarjetas, porque senão a gente termina comprometendo a qualidade do asfalto, na medida que o que segura o asfalto, além da boa qualidade dele, e a boa qualidade dele está muito patente aí, é a calçada, é a sarjeta.
Agora,
a gente está em cima para entrar numa nova etapa.
Os bairros. O senhor deu uma melhorada no visual dessa parte central da cidade, da João Batista, essas avenidas grandes aí, os grandes corredores de ônibus. E os bairros? O que o senhor tem de planejamento para o ano que vem?
Olha, nós fizemos cerca de 8 mil ruas nos bairros de tapa-buraco. Fizemos muito recapeamento em bairros ao longo deste primeiro ano de governo. Agora, é uma lógica, ontem eu estava lá, até o Peixoto estava longe de mim nessa hora, passou um motorista de táxi que deu um depoimento fantástico. Ele dizendo que a estratégia era essa. Era você privilegiar por onde passa o ônibus, porque a gente tem um problema gravíssimo para resolver, que é o do transporte coletivo. Não dá para ficar internalizando o trabalho como se fosse aí a solução, quando aí não haveria um jogo estratégico bom. Então nós temos os turistas que vêm ver a Copa, temos os brasileiros que andam de ônibus, enfim. Mas temos feito muita coisa em bairro, sim. Eu estava acabando de falar, eu estava na Zona Leste, na Altaz Mirim, que aliás foi asfaltada por mim e pelo governador Mestrinho lá atrás, e de repente é no meu governo que eu tenho a honra de repetir o trabalho, Max Teixeira no Núcleo Zona Norte, e nós, com as finanças organizadas, com muito dos corredores viários resolvidos, a gente daqui para frente vai cair de pau em cima dos bairros, seja na manutenção durante o inverno, seja poupando dinheiro e aplicando o dinheiro muito fortemente nos bairros no período de sol, no período do próximo inverno.
Uma curiosidade aqui, quanto é que a prefeitura gastou em asfalto nesse ano?
Nós vamos gastar, incluindo o viaduto ali inteligente, o trevo inteligente da Torquato, eu acredito que até maio a gente terá investido uns 400 e tantos milhões.
Tudo dinheiro do caixa
tudo
próprio?
Tudo do caixa próprio.
Não entrou uma merrequinha lá federal, não?
Nada, por enquanto não. Eu soube outro dia pelo senador Eduardo Braga, me disse que 80 milhões estariam liberados. Eu disse a ele que eram 150, enfim, o que eu havia solicitado, mas que 80 entravam muito bem. E disse que era ressarcimento, porque nós já gastamos, já fizemos a obra. É uma coisa assim que infelizmente, foi assim que foi. Mas se eu não tivesse precavido, não tivesse me preparado para poupar dinheiro, investir dinheiro próprio, nós não teríamos feito as obras. Então nós temos uma lógica, a nossa lógica é de ir avançando e realizando coisas. E veja como eu estou certo não sendo candidato. Se eu sou candidato agora, Ronaldo, perduraria a dúvida. Ah, por que não fez o bairro tal? Por que não fez o bairro da Dona Maria, do Seu Francisco? Eu tenho 4 anos para isso. Eu me elegi, não foi para brincar de eleição. Eu me elegi para ser prefeito durante 4 anos para chegar na rua do Seu Francisco, da Dona Maria, e vou chegar. Quando ela passa pela Constantino, passa pela João Batista, quando ela passa pela Altaz Mirim, quando ela passa pela Noel Nutos, quando ela passa pela Max Teixeira, ela diz, claro que ele vai chegar. Uma pessoa de palavra, uma pessoa madura, que vai chegar aonde quer.
Bom, o senhor falou no nome do Eduardo Braga aí. Eu gostaria de saber como é que está a sua relação com ele. O senhor teve encontros de trabalho com ele em Brasília, mas teve encontros que não eram de trabalho aqui em Manaus, encontros pessoais, informais.
Foi de trabalho, sim, porque...
Foi de trabalho?
Quando eu...
Vazou, prefeito, na imprensa, assim como você for, foi um encontro, assim,
num
tal.
Num sítio e tal. Ou
vazaram.
Acabamos de ver uma coisa que eu não leio, é uma coisa interessante, você me leu aí um negócio, dizendo, botando palavras na boca de uma pessoa que não são palavras reais, a gente sabe que a pessoa não disse isso, enfim. Quando eu quero encontros com o senhor de trabalho, eu pego o Marcos Santos e levo ele para tomar um vinho comigo, entendeu? Uhum. Aí não é trabalho, aí é. A gente tem muita coisa para contar do passado aí e projetar o futuro. Mas trabalho sim. Ele me deu conta de que ele fez uma emenda, 8 milhões de reais para mim, e aumentou para 15, conseguiu aumentar para 15, e estamos esperando que ela venha. Esse negócio dessas emendas, eu nem faço questão de botar aqueles números, no final o jornal diz assim.
300 milhões.
Aí no final sai 28, entendeu? Uhum. Então eu já prefiro que fique 28 logo, que é para eu brigar com o realismo pelos tais 28, enfim, que ajudam. Mas hoje sabe o que acontece? Eu tenho um orgulho hoje. Eu, ao longo desse tempo, eu não tenho assim nenhum inimigo aqui na política do Estado. Eu tenho relação normal com o senador Braga, relação normal com o senador Alfredo, relação normal com a senadora Vanessa, que foi minha adversária em 2 eleições, relação normal com todos, eu acredito, não me lembro de nenhum que tenha problemas pessoais comigo, os deputados federais. Eu procuro trabalhar trânsito, eu me dou bem com a bancada de oposição na Câmara Municipal, me dou bem com a bancada que não chega a ser oposição, mas que é mais assim independente do nosso governo. E me dou muito bem com a bancada, são 35 vereadores que estão permanentemente ao nosso lado na Câmara. Ou seja, eu entendo que política é agregar, não é fazer politicagem, não é cooptar, mas é agregar, é ciscar para dentro, é procurar sedimentar passos seguros na direção de uma cidade que o povo merece dessa cidade. Então eu tenho que sufocar quaisquer coisas pessoais em favor da cidade de Manaus. Essa é a forma como eu vejo as pessoas, porque eu me preocupo muito com a cidade de Manaus.
Agora, prefeito, a Prefeitura de Manaus precisa, sem dúvida, de recursos federais e estaduais para poder complementar uma arrecadação que ficou menor que o tamanho da cidade-estado, que é Manaus. Agora, o senhor vai ter que definir.
Se me dessem todo o recurso do mundo, continuava pequeno, continuava pouco, os problemas são muitos.
São grandes, mas no ano que vem tem uma eleição que o seu partido confronta o partido da presidente. Aliás, é presidente ou presidenta, prefeito?
Ela não gosta de ser chamada de presidenta, você sempre me conheceu como cavalheiro.
Então é presidente.
É presidente.
O senhor está chamando de presidente. É essa é o... É o termômetro do mundo.
Quando ele está bem com a presidente.
Está chamando de presidente. Hoje está?
Presidenta.
Tá? Hoje é?
Presidenta.
Mas ela não gosta de ser chamada assim. Você já me viu contrariando mulher, Marcos? Eu não contrario mulher, eu sou a favor. Eu sou a favor.
Então tá bom. Então, a presidente, para mim, presidente, Dilma Rousseff, vai
quer
ter
dizer,
que
você
ser.
Você gosta de contrariar mulher, né?
Não, eu gosto de seguir o manual. Manual.
Não,
manual
tá que nosso manual presidente, recomenda que não se... presidente.
Você sabe que eu tenho aqui coisas assim, uma vez, antes, quando no dia que houve aquela célebre confusão com o Lula lá no Senado, quem presidia era a Sérgio Cessarenco. Se você for lá aos anais do Senado, você vai ver que eu chamava ela de presidenta. Não sei por quê, chamei.
Tá bom, está justificado aí. Okay. Mas, prefeito, então... no ano que vem vai ter uma eleição que o seu candidato...
Que não quer dizer que ela tenha dor de denta. Quer dizer apenas que ela quer ser chamada de presidente.
Tira denta. Bom, prefeito...
O senhor vai ter que contraditá-la no ano que vem, na eleição, né? Vai ter
do jogo democrático, do jogo democrático, o meu partido certamente terá candidato. Agora eu também estabeleci uma outra reguinha para mim. Política mesmo, só no ano que vem, e nada de deixar a política tumultuar o partido. Minha prefeitura não terá candidatos, os candidatos são do povo, e os candidatos terão que buscar no povo os setores que os apoiem. Máquina nem pensar, se alguém acha que vai deitar em máquina da prefeitura, meu Deus do céu, vai cair da rede, porque não vai ter mesmo, de jeito algum.
Prefeito, e com relação à polêmica lá com os ingleses, você já fez as pazes lá com...
Já.
Um técnico,
não,
embaixador, o técnico, já fez a embaixada entre o senhor?
Embaixador é muito bom.
Ele é diplomata mesmo, né? Diplomata. Correu logo bom, e apagou o incêndio.
Apagou o incêndio, vem aqui agora, a partir de depois de janeiro, ele virá aqui conosco, vai passar aí comigo, com o governador Omar, vamos estar juntos. E, inclusive, eu guardei para ele um jornal do comércio, que, aliás, eu estava dizendo para o Ronaldo, que a minha tia Finoca foi uma mãezona para mim. Minha tia Finoca era bem velhinha, saía, assim, qualquer jornal televisivo, noturno, uma notícia, um escândalo. Ela dizia, meu filho, que escândalo. Vou esperar o comércio para confirmar.
O Jornal do Comércio, que a versão definitiva dela era o
Jornal do Comércio.
E ontem saiu no Jornal do Comércio, uma matéria...
1911, um jornal muito antigo e tradicional.
1911, os
ingleses... O campeão amazonense de 1910 ou de 1911 foi o Boys Club dos ingleses. Um time só de inglês que ganhou dos amazonenses.
Campeão amazonense?
Campeão amazonense.
Eu não sabia.
Quer dizer, eu vou dizer para ele, olha, para que essa
o nome era toda... Bosque dos Ingleses?
Bosque Clube dos Ingleses. Porque o Bosque Clube ali, o nome verdadeiro é Bosque Clube dos Ingleses.
Agora,
aí o pessoal só chama de Bosque Clube.
Nós todos sabemos da importância que tem a Copa do Mundo, e os ingleses e os italianos já começaram a disputar para valer a torcida amazonense. A Itália, o governo italiano, está se preparando para alguns eventos em Manaus relacionados à Copa do Mundo. O senhor deve ter notícia disso em breve. É uma coisa que eu não estou autorizado a dar as informações completas. Porque
eles têm muito cuidado. Já vieram aqui, já veio uma precursora deles. Outro dia eu falei para 40 jornalistas estrangeiros, uma coletiva boa, esclarecendo tanta coisa. Um deles, um inglês, perguntou, aqui uma cobra não pode, de repente, pular no seu pescoço ou voar no seu pescoço? E eu disse, olha, você acabou de visitar Manaus, você foi, você está é uma pessoa bem-humorada, você deu um mergulho no Rio Negro, você está brincando comigo. Agora, cobra não pula porque não tem mola, não tem pé. E cobra não voa porque não tem asa. No máximo, você poderia ser enroscado por uma cobra no mato, mas aqui em Manaus não. Aqui em Manaus você vai ver o Teatro Municipal amanhã, vai ver o Mercado Municipal amanhã, vai ver uma cidade muito hospitaleira. Uma coisa engraçada, Ronaldo, eu disse ao embaixador inglês, disse, olha, embaixador, que é uma prova de boa vontade nossa, de amistosidade e tudo. Eu tenho 3 netos, eu ofereço meus 3 netos para entrarem com a seleção inglesa no campo. Aí contei isso para o meu neto mais velho, que é o Henrique, filho da Nicole. Eu falei, eu vou entrar com o Cristiano Ronaldo.
Que é o Cristiano Ronaldo. Estamos perguntando aqui no Facebook, a Jaqueline, Gostaria que perguntasse ao prefeito se o servidor municipal vai ter reajuste salarial, principalmente os que não têm plano de cargos.
É, um dos nossos objetivos é ir fazendo os planos de cargos, porque isso é que estimula, inclusive, a qualidade do serviço, porque é, dá a perspectiva de carreira. É você entra como soldado e termina como general, uma carreira pública. É assim que eu vejo, é assim que é no exército, é assim que é na diplomacia, é assim que é na Polícia Federal, é assim que é nas promotorias, nas procuradorias. Isso a gente vai fazendo aí aos pouquinhos. E teremos sim um reajuste. Não será uma coisa fantástica, porque a gente vê o governo federal não consegue dar nem a inflação. A gente deu mais do que a inflação no ano que entrei. A gente pretende fazer algo parecido, mas não teria ainda números, Jaqueline, não teria números ainda para te dizer, mas é, eu tenho muito boa vontade, porque eu sei que o serviço que a gente presta ao povo depende, em muito boa medida, de vocês que são do serviço público municipal. Óbvio que eu tenho que tratar vocês bem, agora eu tenho uma relação muito responsável com essa questão fiscal, com o dinheiro, a gente não fabrica dinheiro, então eu vou fazer o possível, eu economizo no que eu puder e vou procurar atender a vocês do melhor jeito.
Prefeito, o assunto que está no jornal também de hoje, o Tribunal de Justiça decidiu que a Águas do Amazonas pode continuar cobrando a taxa de esgoto, que é um serviço que não é prestado na cidade toda. Como é que o senhor vê esse caso, hein?
Pois é, o tribunal com certeza entendeu que o tribunal com certeza vai fazer uma cobrança muito dura, como é uma cobrança nossa, de que, olha, estamos reconhecendo que você precisa investir. Que a água, a Manaus Ambiental, aliás, antiga Água do Amazonas, ela mudaram o nome, ela vai fazer agora a tarifa social, ela está fazendo um investimento nas religações que devia ter feito lá atrás. Então, nós já, quando a gente faz pesquisa e quando a gente vê o PROCON do Estado e o PROCON da Prefeitura, as reclamações sobre água estão diminuindo, que é um horror. Estão diminuindo muito. Ou seja, estamos colocando água, o governador Omar e eu, graças ao entendimento que fizemos para usar a água do PROAMA, com muita segurança jurídica, para não prejudicar nem a ele e nem a mim ao longo das nossas vidas futuras, que o governo passa, não é nem um pouco engraçado você ficar pendurado em processo de que dura 10 anos, 12 anos, você cheio de razão, cheio de boa fé, sem ter feito nada errado. Então já está jorrando água e esse problema vai ser uma página virada daqui a meses. Então o que ela tem que fazer, e nós vamos fazer agora, é puxar os prazos para cá. Ou seja, tudo aquilo que foi projetado para o ano de 2000 e nunca, nós vamos puxar para bem pertinho do nosso horizonte. Seja esgoto e água, é meses. Acabar com a questão da água em toda a Zona Norte e Zona Leste é questão de meses mais, é questão de semestre do ano que vem, e não mais do que isso. Esgoto a gente vai puxar para um horizonte bem para cá. Ou seja, a empresa não vai escapar, apesar da decisão, que eu entendi o tribunal. O tribunal deve ter dito assim, olha, para você fazer o esgoto, você precisa receber para investir. Então vai ter que investir. Aí eu entro com o poder público. Eu digo, então você vai ter agora que puxar para cá, mais para perto de mim, para perto da minha geração e não da geração do meu netinho, para perto de mim a solução do problema de esgoto em Manaus, que hoje nós estamos com cerca de 17% apenas, o que é um número ridículo em relação ao que Manaus precisa, em relação a outras cidades parecidas com a nossa no Brasil.
Prefeito, uma das coisas que está aí, que estava solta, era a questão do entendimento Prefeitura-Governo do Estado quanto às obras do Prozamin. Tem muita coisa que agora já foi entregue, que já começou, inclusive, a ficar ruim por falta de manutenção, como é o caso da ponte da 7 de setembro lá, que está sem iluminação, que está muito jogada ali. Como é que está isso? Como é que fica essa responsabilidade nessa questão?
Olha, o grande segredo da minha relação com o Mar, e que está dando tão certo aí para o... Ontem eu recebi uma notícia do Antônio Silva, que me disse que aquela pesquisa do Ibope tem um desdobramento. Tem a parte dos prefeitos. Foi divulgada muita parte dos governadores. O Omar foi visto como o governador mais bem avaliado. Eu fui visto como o prefeito mais bem avaliado do país. Isso não é nenhum mérito não meu. O primeiro não é só meu. Como não é, ele reconhece que não é dele. É de todo mundo, é da equipe dele. É o nosso entendimento. E a mesma coisa para cá. Então, a gente não discute muito de quem é a obrigação. Você faz um alerta, a pessoa está aqui ouvindo, vamos ver lá o que, que é. Se for algo para o governo fazer, a gente fala com o Mar, ele faz. Se for nosso, a gente faz. O importante é nós fazermos, é nós realizarmos e nós darmos as respostas que o povo precisa. Vai limpar o Prozamin. Quem é que deveria limpar o Prozamin? O governo do Estado ou a Prefeitura? A gente entra lá e limpa e ajuda. O dia eu fiz um mutirão com as minhas mãos e com uma igreja evangélica e de corte coreano, uma coisa interessante. Inclusive, Ronaldo, uma coisa interessantíssima. Eles trabalham Deus com uma figura masculina e feminina. Porque eles pegam passagem da Bíblia que diz assim, nós fazemos, nós propusemos, nós fizemos. Então eles trabalham com... é uma coisa interessante. Eu respeito muito, religião eu respeito, cada um tem até a sua. Agora, o bacana é que eles me ajudaram, a ideia deles, eu que ajudei, aliás, fomos para um dos prosamins e fiquei ali metendo a minha mão com...
Nós vimos as fotos. Prefeito, eu gostaria de dizer, só temos um minuto ali, eu quero que o senhor encerre já com uma mensagem de Natal para o povo de Manaus. Nós estamos aí às vésperas do Natal, do Ano Novo. Muito obrigado pela sua presença aqui.
E o povo aqui está pedindo o senhor cavalo para alguns lugares, viu? Para o senhor mandar.
A gente vai dar a relação depois.
A gente vai lhe dar o cavalo aqui. Então, pedindo, mande o senhor cavalo aqui no Nova República e tal.
Prefeito, muito obrigado.
Vamos a cavalo. Então é o seguinte, olha só, boa. Obrigado, Ronaldo, Marcos, obrigado a toda a sua equipe, a equipe aqui da sua rádio, da Organização Tiradentes de Comunicação. Eu sempre fui muito bem recebido aqui, sempre tive a oportunidade de falar, independentemente de estar no poder ou não, falar as minhas coisas aqui. Eu desejo um Natal de muita reflexão, de muita paz, um Natal de muita... as pessoas mergulhando nas suas águas mais internas, vendo o que elas têm de melhor para transferir isso para os outros, sob a forma de compaixão, sob a forma de caridade, de bondade, de perdão. E ano novo de trabalho. O meu será de trabalho. Alguém diz, não aguenta 4 anos assim. Aguento 8, 12, 15, o tempo necessário que Manaus merece. E eu sei que Manaus vai nos ajudar no mesmo pique para nós termos ano novo de progresso, de vitórias. Então, muito obrigado mesmo a Manaus por tudo que me deu de apoio, de paciência, de compreensão neste ano. Muito obrigado.
Muito obrigado.